boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, você que está sintonizado aí na Cabiúna. É, são várias as indagações aí, os questionamentos. Vamos lá, vamos primeiro na questão da vacina aí, Oswaldo. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte, a questão da primeira dose, aquela pessoa que não tomou nenhuma dose de vacina ainda, o que que nós vamos estar fazendo então? Nós vamos estar agora fazendo um agendamento de um dia específico. Por quê? Porque o problema é que às vezes a pessoa chega lá, ela naquele momento que ela vai, não tem a dose para fazer a primeira dose. E a gente às vezes tem que... Porque você não pode deixar a vacina armazenada num lugar quente como aquele ali, que tem uma média de 30, 40 graus de temperatura. Então a gente às vezes vai marcar para a pessoa voltar uma outra hora, e daí acontece essa interpretação e esse contratempo do cidadão: ah, não tinha vacina. Não é que não tinha naquele momento. Às vezes a pessoa precisava ficar esperando, às vezes a pessoa precisava voltar no período da tarde. Então, nós definimos hoje que nós vamos marcar um dia, vai ser feito uma vez por semana só, para quem não tomou a primeira dose. Porque também, vamos ser sinceros, né? Então, se não tomou a primeira dose, teve um ano para tomar. Então, agora vai tomar num dia específico. E a gente vai estar divulgando. A Carla Zanata, nossa coordenadora, vai estar mandando a vocês aí o informativo de qual será esse dia de primeira dose especificamente.
Bom, secretário, segunda dose. Tem vacina para atender todo esse pessoal? Porque hoje nós temos até a tarde e amanhã também, né?
Segunda dose, sem problema nenhum.
Terceira dose,
segunda
quer dizer.
Terceira dose?
É.
Temos. Terceira dose, nós não temos problema de não ter vacina de terceira dose. Nós temos grupos programados, são bastante. Ontem nós temos 408 doses de terceira dose, certo? Hoje também é para quem tomou até o dia 13 de setembro, certo? Sim. Terceira dose. Para quem tomou a segunda dose, até 13 de setembro. Ou seja, se você tomou sua vacina dia 15 de setembro, você chegar ali hoje, mas são só dois dias, não vai tomar. Vai tomar no... A gente amanhã vai estar abrindo uma outra idade, se não me engano, é dia 19 de setembro amanhã. Isso.
Amanhã, certo? É dia 19.
De manhã é 19 de setembro.
Exato.
Então você tem que estar atento a esses detalhes. Hoje, então, é quem tomou até 13 de setembro a sua segunda dose. Não vai faltar vacina, Oswaldo. Não temos esse problema.
Outra coisa, por que da mudança do horário não ter mais à tarde, somente até meio-dia?
Em razão da questão da elevada temperatura, a gente teria que ter uma sala climatizada para fazer vacina com ar-condicionado e alguma coisa nesse sentido, ou climatizador de ar. Por quê? Porque o espaço que nós temos, nós temos que ter um espaço grande para abrigar todo mundo. Como eu disse, ontem foram 408 pessoas. Amanhã a gente tem previsão de mais de 500 pessoas, na sexta também. Então, para você agrupar todas essas pessoas num único lugar, você tem que ter um lugar para acomodar. E o lugar que a gente tem hoje, nessa parceria muito, muito boa que a gente tem com a igreja, com o Santuário de Santa Terezinha, a gente faz aqui. E na parte da tarde, ali a temperatura ela é muito alta. Isso gera uma instabilidade na qualidade da vacina. Por quê? Porque a vacina ela é uma vacina que fica congelada a menos 80. Ela é descongelada, a Pfizer, para usar em 20 até 26 dias, 28 dias. Então ela já passa por um processo, é igual a carne, Oswaldo, que você tira do congelador. Se você não comer ela num prazo aí de 12 horas, 24 horas, ela não é recomendada para você comer na sequência se você descongelar ela na sua casa. Então, é o mesmo princípio. Se você fica tirando e abrindo as caixas ali para manusear a vacina, ela perde um pouco da sua eficácia e da sua qualidade. Quem vai ser prejudicado é o cidadão que está sendo vacinado. Por isso que nós vamos priorizar nesse novo horário, e na outra parte da tarde, os servidores que estão ali vão estar nos atendendo, nos auxiliando em outros serviços, como a gente tem agora aí na Secretaria de Saúde.
Bom, secretário, o cidadão ali é o seguinte, ele tomou dia 4 de setembro e poderia tomar agora a terceira dose. Mas segundo ele acha que ele está com o vírus. Mas para segundo aqui, eu fui vacinar, disse que eu tinha que fazer exame. Para fazer exame eu tinha que pegar a ficha. Tem que pegar a ficha para fazer exame?
Não tem que pegar ficha nenhuma.
Acontece
o seguinte, que em Bandeirantes nós temos somente hoje a Secretaria Municipal de Saúde que faz exame de Covid.
Sim.
Agora, se você está com essa questão, se você acha aí, se você tem uma suspeita de Covid, Ali, Oswaldo, a gente está fazendo atendimento. Ontem nós fizemos 192 testes.
Sim.
Certo? Agora, a gente vai ter que estar abrindo várias frentes para testar. Não é pegar, isso não existe, certo? Esse termo aí que foi falado, certo? O que tem é que existe uma programação, um agendamento, e é o que eu estou dizendo para você, onde 192 pessoas passaram por ali para fazer o teste. Dessas 192, Oswaldo, é aí que a gente fica assim, um tanto quanto assustado, mas ao mesmo tempo, pela pouca gravidade dos casos, 110 positivaram. Ixi. Dos 192. 110. Então, às vezes, você não vai fazer hoje. É sempre no terceiro dia, existem todas as regras que o pessoal faz ali, e a forma como está sendo orientado ali é a forma que a gente vem seguindo, Oswaldo, desde quando a gente começou a atender os casos de Covid aqui em Bandeirantes, há 2 anos atrás, e quando tinha a unidade Sentinela. É do mesmo formato.
Não, a única novidade pegar ficha nenhuma, não.
Não, a partir de, ele tem que pegar,
tem que ir lá,
e ficha fazer
na hora ali, né?
Isso, fazer o credenciamento, tem gente que às vezes fica 2, 3 horas ali, ué, mas é a questão, a gente infelizmente é uma enfermidade que está aí, certo? A gente tem que continuar atendendo também o dia a dia da saúde, porque senão daqui a pouco nós vamos ter que parar, fechar todos os postos de saúde do município para priorizar só isso. E não é isso, é uma situação que veio para ficar, a gente tem que aprender a conviver com ela, e na maioria das vezes é por um descuido do próprio cidadão. Lógico que ninguém quer se infectar, mas a gente tá cansado de ver gente aí, Oswaldo, na rua sem máscara, não usa álcool em gel, não mantém distanciamento, todo mundo voltando de novo a dar beijinho, se cumprimentar e abraçar e chorar no ombro, enfim, é um processo, certo? E dá a mão e ninguém limpa a mão, e aí não tem jeito, sabe? Aí a contaminação vem. Mas o que a gente tem para acrescentar de novidade é que a partir de amanhã, quarta-feira, dia 26 de janeiro, nós teremos uma segunda unidade para atender essa questão do Covid. Então nós temos ali a unidade Sentinela, que está funcionando desde ontem ali junto à Santa Casa de Bandeirantes, e a partir de amanhã, dia 26, quarta-feira, uma segunda unidade Sentinela que vai estar funcionando o dia todo ali no posto da Vila Lordani. Certo? Na pracinha da Lordani, ali vai ser só unidade Sentinela a partir de amanhã.
Ô, secretário, estamos dizendo aqui, olha, eu fui fazer o teste, também disse que acabou o teste. Eu saí de lá porque não tinha mais teste. É, tem um limite
não tem,
de teste?
Não, acabou não. Não acabou não. Teste, nós não temos falta aqui. É o que eu falo para você, às vezes a informação como é passada, a pessoa entende de uma outra forma.
É, pode ter dito, acabou agora pela manhã, só depois do almoço, né?
Agora acabou, o pessoal tem que almoçar, as pessoas também têm que ir, são servidores, inclusive estão comendo, se você chegar ali, eles vão estar comendo marmita hoje ali, certo? A gente pediu a marmita aqui na prefeitura para eles nem embora vão, estão ficando direto ali, mano. O cara tem que ter uma meia hora, sabe? Ou no mínimo uma hora para ele se recompor, para ele se alimentar, porque todo mundo, afinal de contas, ele está desempenhando o papel dele de trabalho.
E hoje também tinha bastante gente, né, secretário?
Tem sim. Tinha bastante gente, eu acredito que não do mesmo quantia que nós tivemos ontem de pessoas, mas passam de 100 pessoas, deve ficar em torno de mais de 150 pessoas hoje novamente. Mas amanhã são duas unidades Sentinela, uma junto à Santa Casa e outra ali na Vila Lordani. Você que necessita de atendimento e que tem a referência da unidade Lordani, você vai ser atendido a partir de agora na unidade Teixeirinha, certo? Ali no Pombal. Você vai ter aquela unidade como sua referência para consulta médica, para preventivos, para exames, certo? Que você necessita. Se você precisa de ser atendido pelo programa Paraná Sem Dor, que é a farmácia ali dentro da unidade Lordani, que atende este programa. Este programa foi direcionado neste momento que nós estamos priorizando o atendimento do Covid, que não vai ser uma coisa que vai perdurar, Oswaldo. Eu acredito aí que no máximo 15, 20 dias, ou pode ser que chegue até 30, certo? Para a gente oferecer um serviço a mais para a população, para desafogar, para não ter esse acúmulo de pessoas num lugar só. Então você do Paraná Sem Dor, Paraná Sem Dor está sendo atendido a partir de amanhã lá na farmácia do posto IBC 1. Paraná Sem Dor, IBC 1, em frente à igreja de São Sebastião.
É só para a gente voltar, secretário, aqui que as pessoas estão. Ah, mas a mesária disse que eu tinha que ir cedo para pegar a ficha. Eu não estou doido. Não, não é isso. Ninguém está falando que você está doido. É que a mesária disse que a pessoa tem que pegar a ficha ali para as pessoas que vão fazerem na hora ali. É só para você ter um número para você, porque tem que ter organização, a fila, né? Porque senão já viu, né?
Isso, tem que ter organização à fila, o atendimento médico também, ele é sequenciado no número, porque as pessoas que positivaram precisam passar pelo médico, certo? Então, agora, essa questão da atendente ali, porque a mesária ali, é a expressão usada aí, tudo bem, mas a atendente orienta no sentido da gente fazer a organização. Agora, ninguém de forma alguma. Isso, inclusive, se acontecer essa orientação, você tem que voltar cedo aqui. Não é assim que funciona, não. Isso aí também a gente vai estar olhando agora à tarde. Se porventura foi prestada uma informação nesse sentido, a gente vai estar corrigindo. Oswaldo, não tem problema de.
Não. E na verdade, eu acho que também a pessoa fala de uma forma. E aquilo que você disse, a pessoa fala de uma forma e entende de outra. Infelizmente é assim. À tarde eles terão terceira dose, continua a terceira dose, gente. Não é só até meio-dia. É só amanhã que é até meio-dia. Hoje não. Tá?
Já hoje continuamos. E isso. Amanhã, a partir de amanhã, é que há a mudança. Somente na parte da manhã. Certo? Somente neste novo horário.
Quem está com gripe, para tomar a terceira dose tem que esperar alguns dias. 30.
É? Tem que esperar alguns dias, passar todo e qualquer sintoma, eliminar toda e qualquer possibilidade de você, principalmente, ter, nesse momento, a contaminação pelo Covid.
Tive a terceira dose já vencida, para mim tomar dias, não fui. Posso tomar hoje ou amanhã?
Pode tomar hoje ou amanhã, desde que você esteja dentro desse período aí, hoje até o dia 13 do 9, amanhã até o dia 19 do 9, você toma a sua terceira dose.
Que mais temos aqui? Caminhoneiro tomou só uma dose. Tem uma previsão, Vandes, que o caminhoneiro foi da
Janssen. Da Janssen. Você pode procurar a unidade central ali, conversar com a enfermeira Carla ali. Se você ficar aí, às vezes ela faz uma.
Oi.
Eu acho que
Tem receber essa vacina.
Secretário, então ele pode procurar a Carla lá, né? Outra coisa.
Isso, pode.
A situação da vacinação para crianças. Hoje nós tínhamos muitas crianças lá tomando vacina. Graças a Deus. Não é verdade?
Tá. Olha, hoje nós estamos fazendo 9 anos, certo? Meninos e meninas, ali na unidade Teixeirinha, tivemos ali mais de 75 crianças recebendo a vacina. Então, a gente, a partir de amanhã, nós estaremos fazendo a vacinação com a Coronavac, certo? Para crianças. Nós estaremos vacinando a partir de amanhã com a Coronavac, que é de 6 anos, certo? Para cima. Então, amanhã nós vamos estar fazendo, e diante desse aumento de procura, nós vamos estar fazendo amanhã 8 anos apenas meninas, e na quinta-feira 8 anos meninos, certo? Na parte da manhã, até as 11h15, amanhã, quarta-feira, meninas, na quinta-feira, meninos, 8 anos.
Aquelas crianças de 9, 10 e 11 anos que não tomaram, eles podem tomarem amanhã também ou não?
Oswaldo, pode procurar o posto lá, certo? Que vão estar recebendo. O que a gente não vai estar fazendo é a vacina de comorbidade e deficientes permanentes de 5 a 11 anos, a gente vai estar marcando no próximo dia para fazer essa vacina aí, possivelmente na próxima semana, tá? Pra gente poder, tá? Entendeu?
A criança que tiver gripada, quantos dias depois ela pode?
Oswaldo, também tem que esperar no mínimo aí uma semana, né? Para poder ter uma certeza, uma tranquilidade aí quanto a essa questão aí de eliminar qualquer possibilidade aí que não seja uma enfermidade aí que não um resfriado.
Que na verdade, como diz aqui a Osaldo, voltando àquela situação lá do teste, qual é o número de testes que são feitos por dia? Existe um limite, secretário?
Não, Osaldo, não tem limite. A gente também não vai estar limitando e dando essa informação. Por quê? Porque depende da demanda. É o que eu estou falando para você. Semana passada a gente fazia em média 130, 140 testes. Ontem nós fizemos 192. Enquanto houver possibilidade de atender e enquanto houver possibilidade de os funcionários, os servidores também atenderem, a falta de testes não acontece. A gente não tem problema de falta de teste. Ah, não está fazendo porque acabou o teste. Não acaba o teste com a gente que manda antes. Nesse momento eu posso afirmar isso 100%. Não acaba.
E não tem um número, por exemplo, hoje é 200. Não tem um número, hoje é 200, amanhã é 100, não. É aquilo lá, o que tiver ali.
Não tem, Osaldo, porque senão o que acontece? Vira aquela correria. Todo mundo vai querer ir lá para ficar entre as 200 pessoas. A gente não vai trabalhar com esse número, certo? A gente vai trabalhar com a nossa capacidade de realizar o teste. Ali tem uma capacidade, as pessoas às vezes pode ser a mais, pode ser a menos, certo? E assim como a gente tem amanhã a unidade da Lordane funcionando também, então a gente vai estar ampliando. Se a gente hoje faz ali, vamos dar um exemplo, 150 testes, talvez a gente consiga fazer 100 ou até mais ali na unidade da Vila Lordane. Então, é uma quantidade a mais de testes que nós vamos estar fazendo no município. E lembrando a você, se você foi hoje ali, fez um teste, deu negativo, se você aparecer amanhã ou depois de amanhã para fazer de novo, você não vai fazer. Você vai ter que esperar um mínimo de 5 a 7 dias para fazer o teste novamente. Porque senão fica fácil, nós, ó, vou fazer hoje, hoje eu amanheci de novo com suspeita aqui com a garganta. Não é assim que funciona. Tem uma regra, tem uma sequência, tem uma nota técnica orientativa. E essa nota que a Secretaria de Saúde segue. Então, se você fez o teste hoje, não adianta sair amanhã, que você não vai fazer de novo, não.
Porque o pessoal ontem, né, nós tínhamos o período da manhã, tinha umas 200 pessoas lá e a moça disse que só tinha 80 exames, por isso que a pessoa está dizendo, aí todo mundo ficou nervoso, né? E às vezes é uma informação desencontrada que acaba. É o erro da comunicação, né, secretário?
Oswaldo, essa questão de ficar nervoso também, ela é muito relativa, sabe? Porque é o momento. Se você pegar qualquer outra cidade aí, nós temos aí município aí que está em situação muito pior que nós e faz menos testes do que nós fazemos aqui.
Eu tô dizendo agora, o seguinte, é a fórmula do momento ali. Por exemplo, tem 200 pessoas, aí a pessoa fala, não, só tem 80 testes. Aí você imagina como é que fica a cabeça dos outros, né? É isso que eu estou dizendo, é a forma de comunicação.
80 testes, nós fizemos ontem cedo 82 testes.
Sim, por isso que eu estou dizendo.
Porque de repente, é o que eu estou dizendo para você, daí ninguém almoça, ninguém come, mas eu volto a reafirmar, sabe, Oswaldo? Tem pessoas que estão ali por uma questão de que elas podem ser, às vezes, contaminadas e tudo mais. Não que elas não tomaram cuidado, elas se cuidaram, mas acabaram tendo contato com pessoas positivadas. Agora, tem gente que está ali e não tomou o devido cuidado. E aí chega ali e ainda quer questionar, sabe? Fotografar, como aconteceu ontem, ameaçar servidor. Então, a gente tem a tranquilidade que nós estamos fazendo o nosso trabalho.
São várias coisas que vêm aqui, olha, às vezes, gente, às vezes uma informação, é como eu digo aqui, uma informação às vezes ela é dada de uma forma e a pessoa entende de outra. Porque, por exemplo, tem lá 200 pessoas fazer o teste, fala, nós só vamos atender 80 agora pela manhã. E a pessoa já fica naquele desespero, e aí fica nervosa. Aí o outro liga, vai fazer teste. Não é assim, eu acho que tudo tem a comunicação. E às vezes as pessoas nesse momento acabam entendendo de um jeito, né? Acaba por entender da forma que quer. A verdade é bem essa também.
Porque... Oswaldo, aí, e a gente sabe, desculpa de interromper.
Não, tudo bem.
Você faz o teste, você recebe ali. Você acha que se você tiver, vamos dizer, positivado, se você fizer o teste hoje ou fizer o teste, vamos dizer, amanhã, tem que observar aquela questão dos 3 dias de sintoma. Tem gente que chega lá também, tem o sintoma no primeiro dia e já foi fazer o teste. Isso era feito quando tinha laboratório, que você pagava o teste ali. A gente tem a regra, é no terceiro dia. Aí tem gente que chega ali no primeiro dia e quer fazer o teste e não é atendido, fica nervoso, distrata o funcionário. Então, infelizmente, a gente sabe que tem várias situações.
Bom, secretário, as recomendações, hoje nós estamos vendo aí 5, 7 dias, 10 dias, a pessoa, por exemplo, o marido, que já fizeram 3 perguntas desse tipo aqui, a mulher positivou, mas o marido não. Ele tem que ficar na quarentena também, né? E quantos dias?
5 dias. 5 dias.
5 dias. 5 dias, aquele que não positivou, né?
Isso, 5 dias se ele é contato.
Tá. E a pessoa que positivou?
Agora, Oswaldo, se ele tiver positivado, são 7 dias.
7 dias, né?
Se não tiver sintomas, 7 dias.
7 dias. Se tiver sintomas...
Eu estou seguindo a propaganda do Ministério da Saúde, que fala de 5 dias. Ele faz uma propaganda, mas a nota técnica diz outra coisa. A gente segue a nota técnica, são 7 dias.
7 dias para quem tá assintomático, vamos dizer assim.
Assim, se tiver assintomático, são 10 dias.
10 dias.
Certo?
Porque o governo fala uma coisa, depois vem outra, e aí vem outra, e a gente acaba o povo também ficando perdido.
Isso. E os 5 dias, Oswaldo, é para contatos. E outra coisa, se você fez contato, e se você teve contato, uso de máscara e tudo mais, você tem assim, você se enquadra nos 5 dias. Agora tem aquelas pessoas que estão sem esse cuidado e tem contato sem uso de máscara e tudo mais, aí essas pessoas, elas precisam também, de repente, depende da interpretação de quem fizer o monitoramento, joga até para 7 dias.
É, né? É porque às vezes o marido e a mulher positivou, né? E aí, de repente, tá os dois. Agora, quando é um só, né? Agora, o detalhe é o seguinte: fui pegar remédio, era 17h15, aí fomos positivados esse horário. Então, tá se dando remédio também ou não, secretário?
Como é? Foi positivado.
Para quem que tá positivado? Ele vai tomar remédio, aí ele pega no postinho também ou não? Já vem o kit ali ou não?
Não, ali na... Depende do que o médico for receitar. Não é... A gente não fornece remédio para essa situação e não tiver um encaminhamento médico. Um pedido médico.
E aí que enfermeiro não pode encaminhar,
seja dali,
né?
Seja de outro médico. Não. Nesse caso, não. Agora... As pessoas que estão positivadas, automaticamente, elas têm que passar por uma consulta médica, certo? Para até receber o medicamento. Agora, se você também tiver e for aqui, é aqui embaixo agora, no posto central, porque está perto aqui, Santa Casa, e com receita, alguma coisa do Covid, você não vai ser atendida. Porque você está positivado, você não tem justificativa e nem motivo para estar vindo aqui para contaminar outras pessoas. Você vai pegar o remédio ali. Na Santa Casa, que a gente tem uma farmácia ali para atender a população.
Então já na hora a pessoa já, né? É porque senão fica...
Isso, mas o fato de você ter o seu resultado positivo, Oswaldo, não quer dizer que você, daí você precisa passar por um atendimento médico, porque você não vai receber, não tem um kit para te dar sem uma prescrição médica. Nós não fornecemos remédio para ninguém sem prescrição, certo?
E aí, se a pessoa está...
De forma alguma.
E se a pessoa está positivada, secretário, que nem o caso da senhora aqui, ela e o marido, tem duas crianças dentro de casa, pequenas, e não tem como ir lá pegar o kit, e também nem ir no médico, porque só fez o teste lá, como é que faz?
Tá, mas ela fez o teste e não passou ali, não foi? Todo mundo que faz, Oswaldo, é encaminhado. Às vezes a consulta não sai hoje, sai pro dia seguinte. Aí essa é uma situação. Por isso que precisamos saber, fez o teste aonde? Fez o teste ali no posto? Fez o teste, pegou o resultado e foi embora? Não é isso que a gente tem aqui como um retorno do do nosso procedimento. Ela é encaminhada para uma nova triagem ali, ela é orientada, e se tiver consulta, condições como antes tinha de ser no dia, às vezes pode acontecer da sua consulta ser agendada para o próximo dia. E como os sintomas são leves, no caso desse momento que nós vivemos aí, da contaminação, principalmente com 99, 100% de certeza que seja Ômicron, você não tem a preocupação, não, mas eu só vou ser atendido pelo médico amanhã. Graças a Deus, você vai esperar até amanhã, certo? A não ser que você esteja febril, você esteja com sintomas que estejam impedindo, passando mal, alguma questão, você vai informar isso na hora que você está sendo encaminhado ali. Agora, se você pegou, tem gente que recebe o resultado, Oswaldo, essa é uma realidade, e vira as costas e vai embora. Aí a gente não tem o que fazer, certo? Porque a gente nem tem como, e tem farmácias que estavam fazendo teste na região e que não estavam nos informando dessas pessoas. Agora acabou isso, e a gente vai estar soltando uma resolução que, inclusive, essas farmácias, elas têm que ter uma responsabilidade também, não é só vender apenas o teste. Nós vamos estar passando a elas a responsabilidade de fazer o termo de isolamento. Vai ter um profissional que vai se responsabilizar por esta informação. Porque às vezes a pessoa, na farmácia tal está tendo teste, vai todo mundo lá. Fez 15 pessoas. Acabou, pegou o teste, fez um isolamento e daí? Ou não? É a farmácia que vai informar para nós. Então vai ter que ter este documento oficial.
É outra coisa, eu tenho, são várias perguntas aqui, ó. Ah, mas eu tive contato com pessoa que está que tá contaminada. Mas qual foi esse tipo de contato, né? Tem que entender isso também, né, secretário?
Oswaldo, distância de 1,5 metro, não houve contato físico, uso de máscara, não por menos de... por ter ficado menos de 15 minutos próximo da pessoa, 10 a 15 minutos... Isso tudo é levado em consideração e você tem que levar, certo? Agora, se você se cumprimenta, eu vou falar a verdade para você, eu não tenho problema nenhum de dizer, nem o soquinho que a gente estava usando aí, de minha parte, você não vai receber nem o soquinho, até o soquinho eu estou evitando de dar. Ué, e a gente tem que se evitar, gente, agora não é o momento de estar se abraçando, se confraternizando, e a gente cansado de ver gente, que agora virou o dia 15 de janeiro, Oswaldo. Tem uma turma que estava na primeira leva, da primeira quinzena na praia, foi a segunda turma, certo? Então, aí eu vou falar para você, gente, semana que vem a gente fala de novo. Oswaldo, você lembra semana passada? Um monte de gente postando foto, tá todo mundo ali na fila do Covid, ó. Então, é esse tipo de coisa, Oswaldo. Eu não tenho problema em falar nisso não, sabe por quê? Porque eu estou vivendo o dia a dia aqui com a equipe da saúde aqui da enfermagem. Eu tenho enfermeiras, eu tenho técnicos, eu tenho administrativos, todo mundo aqui contaminado. E esse pessoal só está trabalhando. É de manhã, de tarde, alguns casos até à noite, sabe? E a gente se contamina como? Por causa de contatos com outras pessoas. Então a gente não foi atrás disso. Agora a gente tem esse momento, a gente insiste. Ah, mas vai todo mundo pegar. Vai tudo bem. Mas e se ficar grave? Graças a Deus que a gente fez aquele trabalho, que desde o dia 6 de janeiro, que a gente pediu ao governo do estado, à Secretaria de Estado da Saúde, para que disponibilizasse leitos de enfermaria e de UTI, desde ontem e hoje se confirmou o atendimento ao nosso pedido, ao nosso pleito da Secretaria Municipal de Saúde de Bandeirantes, que atender a nossa regional em parceria com o Cresens. Nós então temos 20 leitos de enfermaria habilitada aqui na Santa Casa de Bandeirantes e mais 5 leitos de UTI a partir de hoje. Quisera que a gente não precise de ocupar todos eles, principalmente com nossa gente de Bandeirantes, mas a gente está com a retaguarda garantida.
É, tomara que não tenha que usar nada, né? Nenhum dos leitos de enfermaria.
Exatamente, exatamente. Tomara Deus.
Ô Wanderson, você está me ouvindo, Wanderson?
Tô te ouvindo, Navarro, José.
Então tá. Ô, Wander, só o seguinte, só faz só responde pra gente o horário de almoço nos testes, tanto ao lado da Santa Casa como lá também na Vila Lourdes.
Alô?
O horário de almoço, você tem aí? Do pessoal que tá trabalhando? Tanto no lado da Santa Casa como também na Vila Lourdes?
Das 11?
Isso.
Ó, o horário nosso de funcionamento é das 7h30 às 11h30, das 13h às 17h, então, esses dois lugares.
Das 11h30 às 13h, horário de almoço da equipe, né?
Exato. Exatamente, porque afinal de contas são todos trabalhadores, seu salário, e também tem que ter necessidade de ter uma folga. É. E é como eu disse para você, a gente tem pessoas que estão positivadas, a gente não tem estrutura para ter um trabalho ininterrupto. Tem município, Oswaldo e Navarro. É, por exemplo, tem um município próximo a Campo Mourão, que eu tive lá esses dias para conhecer um trabalho deles lá, eles fazem teste das 5 horas da tarde às 8 horas da noite, 3 horas por dia só, e sabe qual que é a população deles? 29 mil habitantes. Agora você imagina o rolo que não é. Então a gente ainda aqui tem esse atendimento das 7h30 às 11h30, das 13 às 17h, e a partir de amanhã em 2 locais. Tem município que tem um local e ainda faz horário determinado, das 17 às 20, outros estão fazendo das 13 às 17, só na parte da tarde. Então, eu acho que nós estamos conseguindo atender aquilo que a gente tem como planejamento e como meta aqui na Secretaria de Saúde.
Bom, secretário, tem algumas perguntas que a gente não tem condição de responder, porque a gente não é médico, não temos a capacidade para algumas coisas responder. Que nesse caso, minha filha tem imunidade certo. Baixa. Diz que quem tem imunidade baixa não pode tomar a vacina. Eu não tenho nem ideia disso aí, então não posso nem responder. Se eu teria ou não?
Não, são os imunos, é um imunossuprimido. No caso aí, Oswaldo, são pessoas que têm imunossupressão, que fazem tratamento, que tem, ela deve estar submetendo algum tratamento, se for alguma doença, ela tem que ter algum médico que referencia essa imunidade dela, esse atendimento. Esse médico vai orientar e vai colocar no papel a respeito da vacina, a comorbidade que ela se enquadra. É a mesma coisa dos imunossuprimidos, certo? Eles tomam vacina. Pessoas que estão fazendo, por exemplo, tratamento do câncer, toma vacina, a imunidade está baixa. Pessoas que estão fazendo hemodiálise, tomam vacina, a imunidade está baixa. E assim sucessivamente. Então, precisa de procurar o médico para ver qual que é especificamente o problema que ela tem.
Bom, então só para não se chamar, secretário, não temos, né, número para vacinação, número de testes, não tem, quantas pessoas tiverem ali, não importa se tiver 100, 200, é o que dá para fazer no dia. Deu para fazer, se é 200 que conseguiu fazer no dia, é aqueles 200.
Se tiver, fazer no dia...
Não é?
Se não deu para atender naquele dia, vai fazer o teste no dia seguinte. Agora, amanhã, nós temos 2 unidades, que fique bem claro isso. O número de testes vai aumentar na nossa cidade. E tem muita gente também, Oswaldo, de município de fora aí, que tem dado um jeitinho de querer vir fazer aqui em Bandeirantes, às vezes. A gente não está atendendo. Nós estamos todos agora com tudo interligado, informatizado. Nós vamos estar consultando, nós temos o sistema agora. E a informação vai aparecer ali, certo? E é o que eu estou dizendo para você, esse sistema que vai nos dar também a seguinte resposta. Se você fez o teste ontem, segunda-feira, dia 24/1, e você resolveu ir hoje para fazer de novo, ou vai amanhã para fazer um segundo teste, você não vai fazer nesse momento. Tem uma sequência de prazo e vai aparecer para nós no sistema. E aí, às vezes, tem pessoas que ficam nervosas e não conseguem, e acham que nós estamos errados, mas é uma metodologia... E é o sistema e a norma que a gente vai seguir.
É igual essa senhora aqui, olha. Eu estou há 2 semanas com tosse, não tive febre, não fui no médico. Também posso tomar vacina? Era para mim ter tomado no sábado. Ou tenho que passar para o médico? Eu acho que tem que passar para o médico, né? Ou fazer o teste, né, secretário?
Com certeza. Primeiro passa pelo médico. O médico vai dizer se há necessidade ou não de fazer o teste. Porque às vezes, ó, tem algum outro problema... O médico vai examinar, vai ver, não tem nenhuma outra sintomatologia, não tem febre, não tem nada, tem uma tosse, pode ser algum outro problema que às vezes a senhora nem saiba também que tenha. Então é primeiro recomendado passar por um médico antes de fazer o teste.
Tá, e os remédios da Covid estão sendo dados, é aquele mesmo que estava dando antes, é o mesmo kit ou não?
Oswaldo, depende do entendimento médico, eu tenho... conhecimento que às vezes das pessoas, o médico, às vezes a pessoa ele é orientado para tomar um antitérmico, um antibiótico, dependendo da situação, o corticoide, pelo que me consta e do conhecimento que a gente tem, é após um determinado dia que ele é feito uso, caso não haja melhora por parte da pessoa, não no primeiro dia. Então, E tem os medicamentos aí, Oswaldo. A gente não pode fechar os olhos aí. Eu não tenho problema também não, sabe? Tem a ivermectina, tem pessoas que tomam hidroxicloroquina. Vai aí da questão de cada uma, mas tudo a receita médica. Passar pelo médico. O médico é quem vai dizer. Ah, mas o médico não me pediu tomografia. Ué, mas não precisa, porque você tá... Ele vai pedir tomografia se você tiver com a saturação baixa, se você tiver com muita dor no peito, se você tiver com a respiração ofegante, se você tiver com uma série de sintomas. A gente tem tido aqui um pedido de tomografia é zero, Oswaldo, para falar a verdade para você. É muito baixo. A prova disso é que ontem a gente estava com um internado apenas e na enfermaria.
Tomara que continue assim, secretário. Obrigado pela participação.
Um grande abraço para você, Navarro, e a gente está sempre à disposição. Um abraço.